Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Alquimia, salabim salabá, heia. O tema desse episódio, meus amores, Alquimia, season finale do seu podcast cósmico. Oi, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, salve Portugal, Timor-Leste e todos os ouvintes da língua portuguesa dessa galáxia que sintonizam nesses beats digitais, astrais, que chegam até você. Meu nome é Lívia do Lago Basile. Eu faço sempre questão de falar meu nome inteiro, pois ele é a minha assinatura galáctica deste corpinho delícia que vos fala. Outra Lívia do Lago Basile, nem em universo paralelo. Eu posso até existir em outra dimensão, mas desse jeitinho, com esse nome e esse mapa astral, esse tom de voz, esse cheirinho de camomila, como diz minha amiga Clarice, é só aqui. Eu faço convite para você honrar também a sua existência. Venha você gritar o seu nome artístico, seu nome de batismo, seu nome assumido, para lembrar que você, bebê, é só você. E não tem nada mais especial do que cada ser vivo, único, individual que habita esse planeta. Até os seres que a gente insiste em julgar e fala que não gosta. Ai, os governantes, ai, as celebridades canceladas pela internet. Cada ser é essencial para as lições que você e eu, caro terráqueo primata, viemos receber nessa vida tão rápida e breve aqui na Terra. Eu sou criadora da joalheria Mama Coca e a ideia de criar esse podcast foi para estender as histórias que a gente conta lá nas joias para contos e causos maiores sobre a nossa existência. A fofoca de hoje tem convidado, tem viagem de tapete mágico e, sem mais delongas, embarque na nave Mama Coca e vamos até o Egito Antigo. Lá, chegamos na casa de Hermes Trismegisto, três, mega, três vezes grande, o grande sábio que personificou o egípcio Thoth e o deus grego Hermes e o deus romano Mercúrio. A mitologia egípcia, simbólica e oculta que só, é traduzida pelos gregos, que eram racionais e humanos que só. E a gente agradece a interpretação dos dois sobre o universo desconhecido para a gente se entender melhor como humanos, não é mesmo? Hermes é o grande mensageiro dos deuses, é o responsável pela comunicação entre deuses e humanos e é o responsável pela comunicação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo astral. Hermes, três vezes sábio, no auge do Império Egípcio, 5.000 anos atrás, faz duas obras com leis sobre o universo. Uma delas é o best-seller A Tábua de Esmeralda, inspirado no álbum de Jorge Benjó. Muito sábio, Jorge, ele. São 7 as leis de Hermes, um conhecimento tão poderoso que ele ficou guardado durante anos e gerações as 7 chaves e era transmitido de forma oral somente para aqueles aptos a receber, pois antes a ignorância total do que o conhecimento nas mãos erradas. Você que chega a este podcast mereceu chegar e receber essas leis e nós adoramos tradições, então essas leis vão ser contadas da forma oral. Ai, que delícia! Mas atenção, terráqueo, se você chegou até aqui, é porque está disposto a colocar em prática e viver estes princípios herméticos. Eu vou entregar esse conteúdo nas mãos certas e eu confio em você. Vão lá? Tipo assim, a gente já está na casa do Hermes, galera. A carona da nave Mama Coca só vai voltar no final do episódio. Então, sirva-se de chai egípcio e simbora! Não estamos mais na época da Inquisição, mesmo o Brasil sendo o país que adora matar ativistas humanos e ambientais. Somos também muito bem em violência doméstica, mas eu ainda escolho acreditar que a Inquisição ficou para trás, então tá podendo fazer leitura de símbolos, a gente não vai precisar falar em código, livros serão preservados, fogueiras serão acesas só para serem puladas e apreciadas e deliciadas em noites fresquinhas na mata. A única coisa que a gente vai jogar nessas fogueiras vai ser lenha. A vida do terráqueo está melhorando e eu não canso de repetir, confia, a subversão está liberada. O conhecimento alquímico está liberado. Magos e magas da língua portuguesa, univos, carai! Vamos interpretar os mistérios da vida. Nossa, gente, Hermes, serve aqui mais chá pra gente, porque eu tô aqui falando sem parar. Então, nosso primeiro entrevistado do dia é Hermes Trismegisto. Querido, conta pra gente as 7 leis herméticas. Hermes... Gente, Hermes está com vergonha do sotaque português dele. Então, eu vou traduzir do egípcio para vocês, pois eu aprendi essa língua no ensino médio, porque na minha época, em Hogwarts, era língua obrigatória. Então, vamos às leis. Lei número 1. O universo é pura consciência. Para que exista algo manifesto na realidade, precisa existir antes na mente. É a lei do mentalismo. Se a gente não sonhar e prefigurar, conceituar, nenhuma ideia consegue criar uma manifestação. Então, antes de existir qualquer coisa na prática, a gente tem que ter uma organização mental, uma visualização durante uma meditação, uma ideia que vai para a escrita, é um projeto, é um desenho, é um querer. O universo é mental e a Terra é material. Então, nós somos pontes de criação. Cuida dos seus pensamentos, alimente ele com beleza e alegria, alimenta a vida com utopia, estabeleça a sua visão clara e cristalina. Lei número 2. Correspondência. O que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo, escreveu Hermes com uma ponta de diamante em uma tábua de esmeralda. Aqui, baby, a ideia é que tudo obedece o mesmo padrão. As minhas veias, elas têm a mesma cartografia que os mapas de rios. Nós somos um pedacinho do universo. O menor dos átomos, ele vai repetir o mesmo padrão que a maior das galáxias. O alto é como o que está embaixo. As ações pequenas que eu fizer vão se refletir no macro. Se eu for gentil com meu vizinho, vai criar uma cultura de gentileza que nem efeito dominó vai refletir na ONU, ou sei lá, pelo menos no bairro vizinho. Minha microação de amor, minha microalimentação 80% vegana, meu micro hábito de reciclar vai perfumar e contagiar o todo, pois hábitos são contagiantes. Então foca nos hábitos bons. Foca no sorriso, Brasil. Para mudar o mundo, eu preciso me mudar. E aí é me mudar dentro de mim, gente. A minha casa é ótima, eu tô bem aqui por enquanto, mas eu tô prefigurando uma casa com cavalos no mato, você e eu, porque a gente tem que ter uma visão, né não? Lei hermética número 3. Tudo está em movimento, tudo emite frequência. Você, eu, seu cachorro, seu celular, sua mesa, todos têm elétrons rodopiando em núcleos. E eu não vou entrar mais a fundo nessas informações sobre essa lei, porque o episódio número 6 é inteiro dedicado a padrão vibratório e frequências. Então, beijo, tchau. Mas PS, fala para suas plantas que você ama elas, tá? Seu padrão mental altera tudo que vibra. Então, elas vão adorar. É pura ressonância. Você é um ser que vibra. Você emite e você recebe frequências a todo momento. Então, preste atenção com frequências densas, hein, minha anja? Lei número 4. A polaridade. Tudo parte da mesma natureza, mas diferentes em grau. Todos extremos. Tudo que é extremo pertence ao mesmo time. Então, a fome e a gula tá no mesmo time. O fanatismo e o ceticismo tá numa mesma linha, é o mesmo vetor. Todos paradoxos, tudo que está muito oposto, pode ser reconciliado em uma questão de achar o equilíbrio. Os extremos matam, um queima e outro congela. O caminho espiritual é sair desses polos, é o caminho do meio. Então, sempre que você vê um extremo, tenta olhar para o exato outro extremo, pois estão no mesmo grau de polaridade. Nem muito frio, nem muito quente. E aí, desculpa, anja, mas eu sou do time dos 26 graus. Esse, para mim, é o caminho do meio ideal. Lei número 5. a lei do ritmo, a compensação, tudo tem fluxo. Hermes escreveu o que Newton provou, que é a lei da ação e reação. Quando a gente entende que existe um fluxo da vida, que existe um ritmo da vida, a gente economiza energia. Porque se a gente empurra uma parede com muita força, ela vai empurrar a gente de volta. A vida é um pêndulo, tudo tem fluxo, refluxo e maré. Só que se as oscilações chacoalham demais e aí, feito marujo de primeira viagem, a gente fica o quê? Enjoado. Se a gente se balança demais nessas oscilações, a vida fica enjoada. Se eu fico muito suscetível às mudanças, muito prazer vai fazer uma derrota parecer péssima. E muita derrota vai fazer um prazer, às vezes nada a ver, parecer ótimo. Na dúvida, só observa. Respira, equilibra esse pêndulo marujo. Toda ação negativa vai ter uma reação negativa. E toda ação positiva vai ter uma reação igual. É ciência, entendeu, terráqueo? É Newton provando a lei do karma, que seja. E aí nos leva à lei número 6. Toda lei tem um efeito. Tudo que você causar vai ter efeito. Para você ter resultados diferentes, a gente precisa ter plantios diferentes, uma causa diferente. Todas as leis são interdependentes, entendeu? É tipo, plantou abobrinha, colheu abobrinha, plantou abóbora, colheu abóbora. Não tem como elas se misturarem. Lembra quando a gente fala no episódio sobre ouro, que a montanha, ela cedia o ouro aos poucos e aos poucos o terráqueo ia tendo acesso ao ouro. Mas aí, pois bem, quando vai espanhol lá arrebentar as montanhas no século XVI, o plantio dele é: as montanhas estão aqui para nos servir, escravos estão aqui para nos servir. Lá atrás, ele estava plantando Mariana, Brumadinho e todas as barragens, acidentes, maltratos e indecências que essas empresas, né, que hoje são empresas, antes era, sei lá, empresas do rei. Todas essas empresas estrangeiras fazem esse estrago na América Latina e por elas não serem públicas, por elas não serem da América Latina, elas se safam com isso, caro amigo liberal. Então, o plantio de toda ação vai gerar uma colheita igual. Isso vai servir para a criação dos filhos, isso vai servir para projetos que você semeia, sua alimentação, tudo tem colheita, toda lei tem um efeito. Chegamos ao fim das nossas leis. Lei número 7, o princípio do feminino e masculino, do polo negativo e positivo. Então, hoje em dia, né, tipo no dia de hoje, esses conceitos, eles têm um valor, assim, um outro valor de semântico, outro valor de palavras em cima deles. Então, fica uma coisa meio, quando você fala dessa lei, parece que é tipo, ai, o que é de menina é de menino, o que é de menino, ou um julgamento como, tipo, positivo, bom, negativo, ruim. Aqui a gente está falando de uma simetria, uma dualidade criadora que existe em tudo. O sol, necessário, essencial para a nossa vida, masculino, aquilo que rege, atua, aquece. E a lua, também necessária para equilibrar as águas do nosso planeta, aquela que sente, intui, se recolhe, sai na hora certa. Quando a gente tem esses polos e equilíbrio, o yin e o yang, a roda gira, a pomba gira, tudo gira, gira, a vida flui. Eu gosto muito da imagem do infinito, pensa aqui comigo, é uma energia fluindo para lá e para cá, gerando energia no meio dela. E aí é a energia espiritual fluindo para a energia material, e um não vive sem o outro aqui na Terra. Se você barra esse fluxo, você impede o fluxo do infinito. Aí você fica com uma imagem muito parecida com a de um cifrão, né? O que é o cifrão? É uma barra, né, visual, que trava esse infinito, entendeu? Que trava a verdadeira prosperidade. Faz esse teste. Desenhe um cifrão e aí, ao invés de colocar a barra, você vai pegar essa barra e você vai unir os pontos do S que estão abertos, entendeu? A gente vai deixar o símbolo do infinito ser infinito de novo. Honre dentro de você os dois polos. Colha o benefício de se sentir completo com ação masculina, intuição feminina, na medida certa. Não estamos falando de gênero, estamos falando de simetria. Então, essas são as 7 leis herméticas e as bases para o estudo da alquimia. Na Idade Média, quando eles recebiam essas histórias, criaram a ideia de que era possível transformar algo em ouro. E aí, com isso, várias invenções, medicamentos, post-it, Havaianas versão 1, aquela que estourava do nada. Tudo isso foi criado durante o experimento alquímicos na tentativa de achar a pedra filosofal, a substância mágica que ia transformar tudo em ouro. Mas, bebês, agora eu vou trazer a nossa convidada, que é a musa alquimista que transforma chumbo em ouro. A alquimia, ela fez várias invenções tentando achar a fórmula para transformar qualquer coisa em ouro, transmutar lixo em ouro. E aí, coitados, né? Quer dizer, sorte a nossa, inventaram altas maravilhas para a vida do terráqueo, mas coitados, eles não sacaram que era uma fofoca cósmica, que era símbolo, que era código, era preservação, era ocultismo, que esse conhecimento passado hermeticamente falava na transmutação de metais, mas era simbologia, minha fada. Eram as mesmas pessoas que achavam que a Terra não era redonda e que girava em torno dela mesma, sei lá. O chumbo é a ignorância, é o pensamento nefasto que precisa ser transformado em ouro, a riqueza da alma. A pedra filosofal é a ciência capaz de nos transformar em ouro, para a gente se iluminar, feito sol. Então eu trago Isis Carolina, mulher de medicina, artista, alquimista, DJ, educadora, para falar para a gente um pouco sobre como transformar tudo em ouro.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Ai, maravilhosa, honra, enfim, que deu certo. Isis, querida, no seu Instagram, a gente tem um portal de cura, onde a gente vê claramente você caminhar muito alinhada com o seu propósito. E aí é isso, a gente vê o universo sempre te abençoando com aquilo que você pede e manifesta. Eu queria saber, isso é o que chamam de cocriação? O que é cocriação?
Acho que cocriação é o mesmo termo, na verdade é um termo diferente para significar manifestação também, né? E quando eu entendi que a gente, na verdade, não está manifestando sozinho, que é uma cocriação, é uma brincadeira junto com o universo, né? Então tem a nossa energia e tem as leis universais, e a gente precisa aprender sobre essas leis universais que regem a nossa realidade para cocriar as experiências que a gente deseja, né? Que também é manifestação. Então, para mim, cocriação é a mesma coisa que manifestação, mas entendendo que a gente não cria sozinhos, a gente cocria junto com o universo.
E aí, tipo assim, na sua vida sempre foi assim ou teve algum momento? Porque eu imagino, né, que em algum momento você falou: peraí, eu tô em controle aqui de uma situação. Teve algum momento que você sentiu esse falar, essa comunicação com o universo?
Então, desde criança, eu descobri uns diários meus em casa que eu escrevia cartas de agradecimento pelas coisas que eu queria manifestar. Então, em algum momento na minha infância, lá pelos 9, 10 anos, eu não sei se eu li em algum lugar, mas eu já tinha entendido que quando eu agradeço por aquilo que eu quero, como se eu já tivesse recebido, de alguma forma aquilo se manifesta. Mas eu não tinha consciência de como que isso funcionava, né? Qual que é a explicação, talvez científica ou espiritual, de por que que isso acontece. Então, eu sinto que esse envolvimento com a manifestação, com a cocriação, já tá em mim, assim, desde criança, mas eu acho que conscientemente eu comecei a perceber isso. Depois, eu entrei na faculdade de arquitetura, né, quando eu tinha 17 anos, e senti que eu estava seguindo o que meus pais queriam que eu fizesse, o que eu achava que tinha que fazer. E daí eu tive uma depressão no meio da faculdade, porque não sabia por que que eu estava fazendo aquilo. Eu comecei a entender, meu Deus, peraí, que eu estou vivendo uma vida que não está fazendo sentido para mim. E daí foi ali que eu parei tudo e comecei a explorar e a estudar sobre autoconhecimento e a explorar as áreas criativas que eu tinha, né, curiosidade. Eu comecei a entender que eu poderia criar minha realidade independente do que os outros esperavam de mim. Então, foi nessa fase, assim, entre os 20 e 21 anos que eu decidi não fazer mais nada porque os outros esperavam, né? Ou porque eu achava que era o certo, e realmente me conectar com o que eu realmente queria criar. E daí eu comecei a me aprofundar nesses estudos a partir daí.
E assim, eu acho que todo mundo, principalmente as pessoas que trabalham com medicina da alma, todo mundo tem um momento na vida em que fala, peraí, esse caminhar não é meu, tem outra pessoa vivendo a minha vida e não sou eu, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Pra você, assim, como que foi esse momento de, em termos de terapias mesmo, assim, o que que você foi atrás de fazer? Foi escrevendo, foi procurando psicólogos mesmo, ou suas medicinas, quais foram essas?
Eu tenho, assim, uma história de autoconhecimento que começou já na adolescência, porque quando eu tinha 12 e 13 anos, eu sofri muito bullying na escola, porque eu tinha vindo de um colégio alternativo, eu era ruiva, enfim, né? Aquela criança esquisita que se mudou pro colégio novo, era o colégio de padre, aquelas coisas. E eu comecei a sofrer muito, muito bullying. Então, eu comecei já aí, né, na psicóloga, e começar a entender sobre a mente, sobre o meu comportamento, sobre por que que os outros agiam daquela forma. Daí, depois, quando eu tive 15, 16 anos, né, eu tive distúrbios alimentares, então eu também me aprofundei muito nos estudos, né, de mudança comportamental. Então, esses desafios que eu tive tanto na infância, né, na pré-adolescência quanto na adolescência, já me abriram para esse... Eu sinto que aí já me abriu para esse universo, né? E sempre li muito sobre isso, sobre mudança comportamental, inteligência emocional, né, desde muito jovem, assim. Mas eu sinto que o que mudou mesmo na minha vida foi quando meu pai, enfim, eu trabalhei com autoconhecimento e educação para crianças, né, esse foi um projeto que também me conectou, mas sempre foi muito nessa área científica, né, acadêmica, da inteligência emocional e tal. E foi em 2017, quando meu pai teve leucemia, que eu tava lá em Nova York, tinha terminado meu mestrado, tava, tipo, dando aula, abrindo empresa, tudo, né, dentro da caixinha, assim. E daí meu pai foi diagnosticado com leucemia e eu tive que fechar tudo lá, largar tudo lá e voltar pro Brasil. E daí eu parei pra realmente entender como que o meu pai, que sempre foi saudável, nunca teve nada, né? Como que, tipo, essa realidade tá sendo criada? Por que que eu estou aqui 8 horas por dia no hospital, vivendo isso, né? O meu mundo, tipo, eu tive que abandonar tudo em Nova York, tipo, minha realidade colapsou, assim. E daí foi ali que eu comecei a estudar, me aprofundar nos estudos espirituais e de cura alternativa, né, que seria uma resposta para aquilo que meu pai estava vivendo, porque dentro do hospital, aquele sistema, eu vi, assim, como que isso pode ser a cura, né. Daí eu estudei, enfim, eu já tô trilhando, né, o caminho xamânico desde os 21 anos, eu, né, vou em cerimônias de ayahuasca e exploro também com os cogumelos, então com as plantas de poder, mas de cursos, né, além dessa visão mais acadêmica, né, da inteligência emocional, eu fiz Theta Healing, né, cura energética, NPL, Emotional Freedom Technique, que são ferramentas de reprogramação mental, né? Então, eu fui, tipo, buscando diversos cursos que trabalhavam com a reprogramação da nossa mente, né? Quando eu entendi que é a nossa mente que está criando as doenças, as nossas emoções estagnadas no nosso corpo que criam as doenças, né? Os bloqueios da nossa vida. E também me abri para a Umbanda e para o Espiritismo, nessa época que eu estava no hospital com meu pai, que foi algo muito novo para mim. E eu acho que essa sensação, né, da gente estar num lugar, assim, tão vulnerável e desafiador, faz a gente se abrir para coisas que, né, eu falei, não, então peraí que eu vou na Umbanda, vou aprender a fazer macumba, vou entender por que isso tá acontecendo em relação a vidas passadas, e foi maravilhoso, assim, eu aprendi muito, muito, muito nesses 3 anos que meu pai daí se curou, ano passado, em janeiro do ano passado, e eu sinto que foi uma combinação, assim, de muitas áreas que me conectaram com esse entendimento.
Uma mulher completa, incrível, né? E é isso, é um conhecimento sem fim, porque daí você vai vendo que a gente é tipo uma cebola, né? Você vai tirando as camadas e as camadas e as camadas, e a gente vai ficando mais gostoso, e a gente vai ficando mais denso, mais complexo, e tem hora que você acha tudo bem, daí de repente você tira uma camada meio podre ali, e aí por aí vai. E é muito curioso, porque a doença, a gente tem essa cultura, eu não sei se ela é global ou se ela é só ocidental, porque minha perspectiva sempre é ocidental, mas a doença, ela é vista sempre como a pior coisa que poderia acontecer, quando, na real, a gente tem inúmeros relatos, inúmeros casos de doenças que acabam curando um ecossistema. Então, muitos casos de câncer, de diabetes, né? Cada um na sua família vai ter seu caso, que daí, de repente, todo o ecossistema da casa repensa a sua alimentação, os seus padrões mentais, a sua ancestralidade. E aí, a gente não tem essa tendência de abraçar a doença como um presente, né? Ela acaba sendo um presente que ela pode trazer muitos dons, ela pode fazer você despertar muitas curas.
Claro que assim, né, a gente, isso é uma, comecei a analisar algumas das minhas crenças limitantes nesses processos, de que a gente, às vezes a gente aprende, eu preciso aprender através da dor, né, ou eu vou aprender a expandir através de, né, uma situação desafiadora. Isso é uma crença que a gente carrega como humanidade, né, que a gente aprende com o desafio, né, se ele não vier. E realmente, tu tem que passar pelo desafio, né? Uma doença vem para te mostrar que em alguma área da tua vida tu tá desalinhado da tua essência, né? Da tua energia original. Porque quando a gente tá fluindo com a vida, alinhados com a nossa frequência original, né? Cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa energia, as coisas fluem. É quando tem alguma coisa emocional, mental, enfim, que a gente não tá olhando, que a doença vem para mostrar alguma coisa, né? Isso é uma coisa que eu realmente entendi como verdade. Mas daí eu entendi também que não precisa ser assim. Que a gente pode aprender através... Isso é uma afirmação que eu tô fazendo todos os dias. Eu aprendo e expando com leveza e alegria. Né? Então, para sair daquele lugar de acreditar que... né, precisa acontecer uma coisa desafiadora, assim, uma coisa que vai virar minha vida de cabeça para baixo para eu conseguir mudar, expandir, me conectar espiritualmente, né? Pode ser, mas não precisa.
Não precisa. Eu tenho um amigo que ele sempre falava assim, é muito bom aprender com os erros, mas se a gente puder aprender com os erros dos outros, é melhor ainda.
Nossa, é isso. Gente, por isso que é tão bom ouvir podcast, ouvir histórias das pessoas, a biografia, né? Tipo, entender realmente, isso é algo que mudou a minha vida. Quando eu percebi, porque eu atendo muitas clientes, né? Então, eu comecei a perceber, assim, eu sempre aprendo muito nas minhas sessões, eu vejo, nossa, eu tô me vendo aqui nessa, e eu falando, eu vou aprender, eu tô tendo a oportunidade de aprender com as minhas clientes, né, pra que eu não precise repetir essa experiência. Então, e a gente pode aprender com todas as pessoas ao nosso redor, com certeza, e a gente não precisa passar por aquela experiência, mas tem coisas que é só a experiência mesmo que faz a gente aprender. A gente pode ler todos os livros, pode nos dar todos os avisos, mas não faz assim, Ana, que tua alma precisa experienciar aquilo para aprender por ela mesma.
Sim, às vezes é um registro celular ali que precisa ser grudado, né, e registrado e tipo, aprendido, né? Você acha que isso da gente ter memória ancestral, a gente tem memória celular, a gente tem padrões mentais, como que você acha que eles pesam o nosso caminho e impedem a gente de transmutar essas crenças limitantes mesmo?
Então, eu achei muito interessante o que tu falou, né, que a gente é uma cebola, porque eu também tenho essa mesma impressão, é como se a gente tivesse várias camadas. E eu tenho um gráfico que eu fiz, eu quis mapear o que eram essas camadas que nos desconectam de quem a gente realmente é. Porque falam assim, seja quem você realmente é. Tipo, o que isso significa? Como assim? A gente é tudo isso, né? A gente é os nossos ancestrais, a gente é o inconsciente coletivo, a gente é as nossas experiências de infância, tipo, tudo a gente é. Mas, com certeza, existe, né, dentro da perspectiva espiritual, essa centelha divina, esse potencial ilimitado, que confia em si mesmo, que se ama, que vibra amor, luz, enfim. E eu penso assim, o que nos desconecta disso? Né? Dessa consciência de que somos seres de luz, de que somos criadores, de que somos a imagem e semelhança do universo. E daí eu comecei imaginando várias camadas de círculos, né? Então, o primeiro círculozinho é o que eu chamo de potencial original, que é a tua frequência original, pura, limpa, né?
O teu núcleo, ser de luz. Né?
Uhum. E teu núcleo intocado. Daí, depois, em volta desse potencial original, eu acredito que tem as experiências de vidas passadas, né? Pra quem acredita, pra quem não acredita, não, tudo bem, ignora essa parte. Mas eu acredito que a gente carrega, né, experiências, energias, frequências, percepções de vidas passadas. Então, pra mim, esse seria o primeiro layer que a gente, que nos desconecta do aqui e o agora, né? É, trazendo essa bagagem. Depois tem a memória ancestral, né? Os traumas epigenéticos, os comportamentos dos nossos ancestrais, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, dizem que são 7 gerações para trás que a gente carrega certos comportamentos, né? A constelação familiar é uma excelente ferramenta para desbloquear essas programações que são condicionamentos de família, né? De ancestrais. Então, vidas passadas, depois cargas ancestrais, depois as experiências de infância. Então a gente acaba tendo traumas na nossa infância que talvez não precisava ser um trauma, mas pode ser uma criança que foi brincar com o violão do pai na maior inocência e daí o pai chega e briga com ela. E ela não entende por que o pai tá brigando com ela. Mas eu só tô aqui brincando com esse violão aqui, com as cordas, afinando todo o violão, mas ela não sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada. O pai tira aquilo dela e ela, naquele momento, né, com 3 anos de idade ou 4, ela imprime no subconsciente dela que ela não pode confiar na figura masculina, que a figura masculina vai tirar o que ela gosta dela. Então, talvez ela carregue essa percepção infantil para a vida adulta, né? Assim como pode ser uma criança, né, acontece muito com as mulheres que expressam a raiva e os meninos que expressam a tristeza, né? Daí os pais falam, não chora, não chora, ou tipo, não pode ficar braba, né? E daí a gente engole aquela parte, né, e fala assim, eu não posso fazer isso é feio, né? Então a gente imprime que a gente precisa ser uma coisa diferente daquilo que a gente é, e a gente vai começando a aprender a suprimir as emoções. Então daí tem esse layer aí das experiências traumáticas de infância. Depois tem a sombra. A sombra, ela é tudo aquilo que a gente aprendeu a rejeitar por causa dos traumas da infância. Então, essa parte nossa que é mais agressiva, que a gente aprendeu que é feio, vai para a sombra. Então, a gente vai criar uma máscara de meigas, dóceis, maravilhosas. E tudo que nos deixa irritadas, né, de engole. E não, eu não vou ter raiva. Só que uma hora que isso explode. E porque a gente está suprimindo aquela sombra, que pode ser uma agressividade, ou até pode ser uma espontaneidade, né? Uma criança que é super espontânea, expressiva e mostra, olha o que eu fiz. De repente alguém fala que é feio se achar, que não pode fazer isso. E daí ela põe essa parte na sombra. E daí o que acontece? A gente projeta no outro aquilo que a gente coloca na sombra. Então ela vai apontar o dedo para as outras. Ah, essa pessoa se acha. Ah, essa pessoa é muito agressiva. Essa pessoa, porque foi uma parte dela que ela aprendeu a rejeitar. E daí ela começa a apontar o dedo no outro. Então, para descobrir quais são as tuas sombras, a melhor ferramenta é: o que que tu aponta no outro, o que mais te incomoda, é o que tu aprendeu a colocar na tua sombra. E daí depois a sombra é a máscara, que é tudo, todos os condicionamentos sociais e culturais que tu aprendeu que tu tem que ser. Então eu tenho que ser sexy, eu tenho que ser empreendedora, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que me vestir assim, né? Então esses são os layers de condicionamentos que eu sinto que nos desconectam desse potencial original. E daí o nosso trabalho é identificar o que está desalinhado aqui. E a forma de identificar é muito simples. Se tu está criando uma realidade, ou tu está tendo um pensamento que não faz tu se sentir bem, que não eleva a tua energia, tu está desconectado da tua essência, da tua fonte criadora. Os pensamentos, palavras, ações, ambientes, relacionamentos que elevam a nossa energia estão alinhados com o nosso potencial original. Qualquer coisa que a gente está pensando, manifestando, que está tipo, é porque tem alguma ilusão ali em alguma dessas camadas que está fazendo a gente repetir aquilo.
E é incrível que isso se manifesta, por exemplo, naquela pessoa que não consegue acordar para trabalhar, mas quando faz alguma coisa que ama, trabalha sem dormir, sem descanso, porque ela está elevando sua frequência com aquilo e ela está incansável no propósito.
Total, total. Eu acho que tu se sente assim, né? A gente, nossa, é uma bênção poder descobrir qual que é o nosso propósito, né? E quando a gente tá, então daí tu pensa o trabalho, né? Ah, trabalhar é uma coisa que a gente aprende que tu faz de segunda a sexta, daí tu tem final de semana, e daí aquilo ali é cansativo, é algo que tu não gosta. E realmente, quando tu se alinha, tu trabalha com aquilo que tá conectado com a tua alma, com a tua essência, tu se perde no tempo. Porque tu tá, é natural pra ti. O trabalho é quase que uma brincadeira, né? É a tua espontaneidade fazer aquilo. Então, eu, quando tô dando aula, quando tô dando mentoria, eu me perco completamente no tempo também, assim, eu esqueço. E eu acredito que todo mundo pode descobrir, né? qual que é a sua vocação, qual que é o seu propósito.
Sim, porque acaba sendo um estado de presença, né? Não existe nada mais especial do que você não querer... Sim, você só quer estar onde você está naquele exato momento, com aquela pessoa exatamente. Essa é a presença mais genuína e mais amorosa que a gente pode sentir, sabe? Tipo, querer estar onde se está.
Nossa, total. É isso. Tu tá presente e tu tá com aonde tu tá fazendo, na onde tu quer tá fazendo o que tu quer fazer com as pessoas que tu quer estar com, né? Tipo, sem insatisfações ou nessa ilusão de que precisa de mais alguma coisa, né?
Ou que precisa de prazer, né? Às vezes, lavar roupa é tudo aquilo que você precisava fazer, sabe? E tá tudo ótimo. Você liga um som, pendura sua roupa, tá tudo certo. Não precisa ser, ai, eu queria estar na praia com uma vista maravilhosa e comida maravilhosa, porque daí isso acaba entrando numa ilusão. Sempre tem a procura do prazer, né?
É, a magia acontece quando a gente se permite ter prazer no aqui e agora, né? Então, talvez o teu prazer seja de noite acender uma velhinha no banheiro e tomar um banho gostoso com óleos essenciais. Ou, né, por exemplo, agora um dia antes do meu aniversário, surgiu uma cachorrinha pra mim na casa que eu tô alugando aqui em Alto Paraíso. Ela tava desnutrida, anêmica, com a perna quebrada. Tipo, nossa, parecia que ela ia morrer, assim. Ela realmente tava quase morrendo. E eu adotei ela. E por 2 semanas foi um caos, assim, ela não sabia subir a escada, ela caía, ela não tinha força pra ficar de pé, tinha que botar remédio na goela dela, e ela não comia certas coisas, e ela tava passando mal, e eu assim, meu Deus do céu, por que isso tá acontecendo comigo? E ao mesmo tempo, eu tava entendendo que aquilo era uma experiência de amor incondicional que eu tava sendo presenteada, e eu vi, assim, eu falei, cara, isso aqui é uma experiência de amor incondicional, tipo, eu não conheço essa cachorra, ela tem, tipo, 7 anos, ela foi abandonada, e eu tô aqui cuidando dela, tipo, dormindo com ela, tipo, dando amor pra ela, e eu, nossa, meu coração, assim, se abria pra aquela experiência de uma forma, e hoje ela tá saltitando aqui pela casa super bem, mas eu vi como foi um shift de percepção, né, eu posso pensar, nossa, que saco, eu tô aqui, tenho que cuidar desse cachorro, ou tipo, uau, uma experiência de amor incondicional, né.
Tudo pode ser, né, essa mudança de percepção. É. E aí eu queria um pouco que você falasse sobre o seu projeto do Eleva, que é um projeto que fala justamente disso, né, de presença, da alegria de estar vivo sem os prazeres lisérgicos.
Eleva Agora, né, uma festa que veio para mim essa ideia no início do ano passado, que eu parei de beber há 3 anos, e eu tava lá em Nova York, e eu comecei a frequentar uma festa que se chama Ecstatic Dance, que tem no mundo inteiro. E são DJs maravilhosos, assim, que tocam até no Burning Man. Só que a festa é sem álcool, né? Então, as pessoas dançam alucinadamente. Quando eu cheguei a primeira vez, eu fiquei assim, o que que tá acontecendo aqui, gente? Como assim? As pessoas, assim, se jogam no chão e dançam e pulam sem nenhuma substância. E aquilo mudou a minha vida, porque eu percebi que eu não precisava de nenhuma substância pra socializar, pra abraçar, pra dançar, pra me expressar. E que era muito mais gostoso sair da festa, assim, suando, tendo feito várias conexões genuínas, que eu lembro da cara da pessoa, né, que eu realmente me conectei com ela, e no dia seguinte eu acordar sem ressaca. E daí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive que voltar, né, daí eu pensei, nossa, tipo, eu quero criar essa festa aqui, e como não tinha o tipo de música, né, que eu não tinha encontrado o tipo de música que eu gostava, eu aprendi a ser DJ, e comecei a criar essa festa lá em Floripa, começou lá, fiz algumas edições, e a proposta é essa, é uma festa, né, eu mixo frequências de sound healing com os tracks, com as músicas que eu tô tocando, sempre convido alguma professora de yoga, a gente tem meditação, eu faço alguns processos de meditação ativa e reprogramação mental enquanto as pessoas dançam, e a ideia é que a gente possa acessar essa euforia, essa alegria, né, essa expressão e liberdade só com os nossos próprios hormônios.
E você acha que a dança, o movimento, ele ajuda nesse papel de reprogramação e transmutação?
Nossa, completamente. A maior magia de todas as magias é o movimento, porque a energia, ela tá no corpo e ela fica estagnada, né? Se a gente, ainda mais a gente que aprendeu aqui, né? Fica quieto, não chora, não fica bravo. Então, é muito natural que a gente sinta uma emoção desconfortável e a gente resista a ela. Fica assim, não, não, tá tudo bem, não olha que eu tô sentindo isso. E aquilo ali vai acumulando, vai somatizando, né? Até que se torna uma doença. Então, quando a gente dança e coloca para fora aquela energia estagnada, ou a gente, por exemplo, fazer um processo de manifestação, de tu visualizar aquilo que tu deseja dançando, celebrando, a energia que tu está movimentando com aquela visualização é muito mágica, né? Então, o movimento, ele é um catalisador de energias. Ele alquimiza, a nossa própria alquimia, ela acontece com esse movimento. A gente pode direcionar a nossa mente com esse movimento para colocar intenções. Então, por exemplo, a minha intenção agora é transmutar essa energia densa que eu estou sentindo. Então, eu vou dançar essa emoção, eu vou sentir essa emoção, vou chacoalhar, vou pular, vou tipo, me jogar no chão e vum, transmutei, né? Só tu colocar a intenção e movimentar teu corpo. Ou eu vou fazer um ritual de manifestação. Então, eu vou aqui visualizar aquilo que eu quero que aconteça e vou dançar, celebrando como se já tivesse acontecido. Isso tem uma potência muito maior do que se tu só escrever uma cartinha de manifestação, né? Então, eu acredito que é muito, muito poderoso, assim, é uma varinha mágica que a gente tem.
Ai, gente, o corpo fala. Tem umas teorias não, a ciência fala que o nosso corpo tem colágeno e colágeno é proteína. A proteína, o que que ela faz? Ela armazena as informações. É fato isso. Nosso DNA, nosso RNA tá na proteína. Então, quando a gente alonga, quando a gente faz a yoga, quando a gente, tipo, lubrifica as juntas, a gente tá liberando esse colágeno. Então, a gente tá liberando memórias, a gente está realmente deixando ir memórias. Então, tem alguns alongamentos que você faz e você, tipo, ah, sabe, rola aquele prazer, aquela lágrima que às vezes é uma memória indo embora, às vezes é uma sensação que você não consegue colocar em palavras.
E tem algumas atividades físicas que combinam yoga com respiração, né? Que já estão explorando esse poder de cura emocional mesmo e de cura em níveis até profundos, assim, né? De memórias ancestrais, o DNA, através do movimento e da respiração.
Ai, gente, então fica a dica. Vamos se movimentar, mesmo que em casa. Pode dançar todo dia, 15 minutinhos, uma música.
Total. Uma música, gente. Assim, ó, eu faço todos os dias. Eu coloco uma música para liberar energia, né? O que eu tô sentindo, eu vou transmutar. Qualquer coisa que eu tô sentindo, eu vou, tipo, elevar aquela frequência energética, né? E o primeiro ponto para elevar é tu sentir. Então, qualquer coisa que tu tá sentindo, se tá triste, ansioso, dança aquela ansiedade, dança aquela tristeza. E daí tu automaticamente transmuta ela. E depois fazer uma dança de celebração, né? Uma dança de agradecimento, né? Uma dança para ancorar uma energia que tu quer, né? E, gente, a música tem um poder de, né, elevar nossa frequência, assim, que é magia pura, assim. Então, se todos os dias dançar uma musiquinha quando acordar, uma musiquinha para finalizar o dia, muda a realidade.
Ai, Terráqueo, pega essa dica. Isis, a gente consegue finalizar com alguma afirmação, algum mantra para os nossos ouvintes do seu coração?
Com certeza. Eu acho que dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, né, de às vezes a gente está esperando o pior, né? E eu acho que essa é uma das coisas que bloqueia, né, a nossa ação, esse medo de que o pior vai acontecer. Só que se a gente parar e olhar para a nossa vida, né, por mais que a gente tenha passado por desafios, eu sinto, pelo menos, que a nossa vida só melhora, a gente só expande, né, a gente só aprende. Então, quanto mais a gente afirma essa percepção, mais ela começa a ser percebida e manifestada na nossa realidade. Então, eu tenho uma afirmação que ela até rima, que é assim: a cada hora a minha vida melhora, a cada dia eu sinto mais alegria. E daí eu termino com: a minha vida é mágica além dos meus sonhos, e eu estou sendo guiada para o melhor caminho possível.
Ai, linda, linda. Gente, ó, vocês voltam, vocês repetem, escrevem um caderninho. Que lindos os mantras também.
afirmar por 21 dias, assim, quando antes de dormir ou quando acordar, é o tempo para reprogramar a nossa mente, né?
Ai, maravilhoso. Olha, então estamos no season finale da primeira temporada de Fofocas Cósmicas. E como a gente falou, a gente só tem um aqui agora. Eu não tenho nenhuma certeza do futuro. Eu não tenho nenhuma certeza da segunda temporada. Então eu vou copiar o meu amigo Abjamra e eu vou te perguntar. Isis, o que é a vida?
Uau, que pergunta boa, né? A vida. A vida é a nossa criação. A vida, ela tem o sentido que a gente dá. E quando eu aprendi isso, entendi que a vida não é algo a ser descoberto, né? Porque a vida é um mistério também, mas que a vida é a minha própria criação. Que nós somos os artistas, né? Como se a vida fosse a tela em branco e nós somos os artistas. Na verdade, até tem uma analogia um pouquinho melhor, que é assim, a vida é a tela. Nós somos o pincel e o universo é a mão. Então, a vida é uma cocriação, né, entre esse pincel, que somos nós, e essa energia inteligente, né, que na verdade a gente acha que está controlando, mas quando a gente confia que existe uma inteligência amorosa que vai muito além do que a gente pode imaginar e a gente relaxa para essa cocriação, a vida acontece de uma forma muito maravilhosa.
Isis, o que é a vida?
A vida é um mistério. E quando eu me permito não saber, fica tudo muito mais divertido.
Ai, maravilhosa. Isis, querida, muito obrigada por tanto. Pessoal, sigam @IsisInsights. Tem isso e muito mais por lá. É, e assim ficamos com a primeira temporada, fechando com chave de ouro com essa mulher de medicina maravilhosa. Muita luz em seus caminhos, muita luz no seu caminho. Brasil, meu Brasil brasileiro, chegamos ao fim da primeira temporada de Fofocas Cósmicas. Esperamos ter tocado um cadinho no seu coração, esperamos ter derretido alguma das carcaças, alguma das camadas da cebola, porque na real mesmo, a gente não faz as coisas porque a gente espera alguma coisa de volta. A gente faz coisas porque elas precisam ser feitas. Fofocas Cósmicas são notícias intergalácticas que, se não saíssem por aqui, ia sair do meu nariz, dos meus ouvidos, e aí eu ia ter que tampar tudo isso de volta com bebida e drogas, entendeu? Porque o artista, o criativo, que bebe muito, que sucumbe aos vícios em geral, né? É um canal de expressão, e a arte que não está sabendo sair pela torneira criativa usa o álcool para entuchar tudo de volta dentro de uma caixinha. Então, liberta a sua criatividade. Escreva, medite, dance pelado, dance vestido, canta no chuveiro, abraça alguém, deixa esse vinho para depois, vai uivar para a lua, desenha uma coisa esquisita, escreve um poema ruim e aí de tanto lapidar fica bom. Faça serenatas, automassagens, jardinagem de apartamento, caça tesouros no mato. Tudo que eleva a sua frequência te leva em direção à cura. Liberta esse peso da sua alma. Suspire e nos vemos em breve.
Alquimistas estão chegando. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.